Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a APPT, a Associação Portuguesa dos Produtores de Tomate, a quem desde já saúdo, cumprimentá-los pela vossa presença na Comissão. Estamos a fazer esta audiência correspondendo ao pedido que nos foi endereçado há, creio, nem tanto, duas semanas, talvez. E, portanto, também é bom saber que a Comissão está em condições de poder corresponder a estes pedidos com celeridade e poder-vos receber em tempo útil para a apresentação das vossas questões e dos vossos problemas. Vou-vos só dar nota das regras de funcionamento destas audiências. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala. A primeira intervenção é vossa, dispõem de 15 minutos para a apresentação das vossas questões. Eu darei depois de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares que estão presentes na sala para poderem intervir. Cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos para poder falar. No final das intervenções dos diferentes grupos parlamentares, eu devolvo-vos a palavra para vocês poderem encerrar esta audiência com 15 minutos também para acrescentar, responder àquilo que muito bem entenderem. Uma vez mais, muito obrigado por estarem presentes na Comissão. Têm a palavra, é só carregar nesse botão e o cronómetro ao fundo da sala, vou iniciá-lo então. Muito obrigado. Faz favor.
Obrigado nós, Sr. Presidente e Srs. Deputados, por nos terem recebido. Nós solicitámos esta reunião à Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar com o objetivo de vos trazermos as nossas preocupações em relação a um problema, como já devem ter conhecimento, com alguma gravidade a nível da produção de tomate, tanto no Ribatejo, que é onde ele, portanto, onde a cultura tem mais peso, como no resto do país. Como os senhores deputados sabem, a partir do dia 6 de setembro, as condições atmosféricas foram muito adversas, portanto, à apanha desta mesma cultura, e permaneceu praticamente todo o mês de setembro a chover, o que levou, de facto, ao impedimento dessa mesma apanha. Desculpem lá, doutor, assim, é que eu tenho asma e tenho alguma dificuldade. Estou numa fase complicada da asma. Portanto, como eu ia dizendo, houve problemas gravíssimos, houve prejuízos muito elevados. No primeiro balanço que fizemos, entre o dia 20 e 25 de setembro, aquilo que concluímos foi que dos 17 mil hectares que foram plantados, 4.500 hectares estavam no terreno. Esses 4.500 hectares prefaziam cerca de 400 mil toneladas e que, por sua vez, daria cerca de 30 milhões de euros de prejuízo. Portanto, é de facto uma situação muito complicada para um setor específico de atividade a nível do país e, como disse e repito, que incide mais no Ribatejo e, por si, portanto, traz maiores problemas a uma região que não é assim tão grande como isso. Este problema teve uma outra gravidade que, além dos 30 milhões de prejuízo, 60% ou mais dos produtores de tomate não têm seguro. E não têm seguro porquê? Não têm seguro, como sabem, isto não é uma brincadeira, calhou assim, o seguro velho, que é o seguro mau, não cobre, digamos assim, as chuvas continuadas. E fazer um seguro dessa natureza ou não fazer nada é precisamente a mesma coisa. Portanto, o seguro antigo era obrigado a fazer para quem queria comprar dinheiro à banca. Se não fizesse o seguro, não podia comprar dinheiro à banca. E andámos aqui a bater, e mesmo nesta comissão, trouxemos isso algumas vezes, e de uma forma continuada. E, felizmente, agora, este ano, apareceu o seguro novo, que é o seguro bom, e que tem chuvas continuadas, tem 62% de apoio do governo português, 38% pago pelos produtores, mas que ninguém conhecia. Não sei se há meia dúzia de produtores que fizeram este seguro. Não conheciam o seguro, pura e simplesmente. E daí que há muitos que não têm seguro e há outros que têm seguro. mas que não vale nada. Os senhores deputados creio que vão receber um agrupamento de produtores agora a seguir, que é a Dorriba. Eles podem dizer, que acho que são 50% ou 60% dos associados. Eu digo isto porque já tivemos uma reunião com o senhor diretor regional e ela disse-nos que a Dorriba tinha 60% dos associados que tinham feito seguro. Viemos a descobrir agora, fez-o, através da Caixa Central, recebem zero. Zero, mas isto, o que eu estou a dizer, já está dito aos produtores, que não recebem nada. E a Dorriba fez 60% de seguros, que não vale de nada, quer dizer. Aliás, está aqui um colega meu que este ano não fez, porque o ano passado pagou cerca de 6 mil euros de seguro e teve problemas e não lhe pagaram nada. Este ano disse, mas vou fazer o seguro para quê? Então depois não me pagam, porque, como sabem, as chuvas continuadas não fazem parte dos seguros, portanto, de colheita. E isso é, de facto, para nós, uma gravidade. Pronto, e queríamos trazer aqui, sim, essa grande preocupação. Este seguro novo tem um senão da nossa parte. Porquê? Porque ele obriga os produtores a fazerem o seguro pela totalidade da área. Ou seja, se eu tiver 50 hectares na charneca, que o risco é pequeno, porque, para já, faço a colheita mais cedo, porque o terreno, assim, portanto, me dá essa oportunidade. Desenvolve mais rápido a cultura, eu planto mais cedo, apanho mais cedo. Se chover, com as chuvas continuadas, assim que levantar o tempo, a máquina entra e apanho logo. Portanto, e aí tenho o problema resolvido, ou seja, não tenho risco. Mas tenho 50 hectares na charneca e 50 hectares no campo, e eu faço tudo ou não me fazem nada. O que é um absurdo para nós, não conseguimos perceber isto. Portanto, esta é uma das lacunas do seguro novo, que é bom, no aspecto que eu disse, do apoio de 62%, e que poucos fizeram. A gente tem, por exemplo, um associado que tem 90 hectares, que ficou na terra e está pouco preocupado. Temos aqui um associado que ficou com 13 hectares na terra, tem 60 mil euros de prejuízo, e lá há bocado dizia-me, o que é que eu vou fazer à minha vida? Como é que eu vou pagar ao banco? Mesmo que o banco lhe dê 3 ou 4 ou 5 anos para pagar, e depois, pô, quem é que me vende dinheiro? Não lhe vão vender, né? Então, se ele tem um problema com o banco, não lhe vai vender dinheiro. Portanto, esta de facto é uma situação que gostaríamos de levantar aqui. Com o seguro novo, para nós é bom, embora seja do conhecimento de poucos agricultores, também não percebemos porquê. E nós, como organização, vos digo que também só conhecemos o seguro agora. Não sei se isto foi feito assim. Não sei, a gente não consegue perceber como é que as pessoas não sabem. Porque uma Dorriba, que é uma organização de produtores, que vai fazer um seguro com a Caixa Central, ainda com uma gravidade maior, é que o seguro é praticamente o mesmo preço por hectare e tem o mesmo apoio. Então como é que se vai fazer um seguro a uma coisa que sabe que se houver chuvas continuadas não recebe nada e deixa de fazer do seguro novo? Se calhar não conheciam também o seguro novo. É o que me leva a entender em relação a esta matéria. Pronto, e este tem esta questão que nos preocupa, de ter que fazer o seguro por inteiro, quando há agricultores que pudessem fazer conforme a área onde eles estavam e conforme o risco que eles entendem que deviam fazer. Mas pronto, não o podem fazer por essa razão. Uma outra preocupação que gostávamos de trazer aqui aos senhores deputados, não sabemos se é assim, se não, é a questão da cota, da cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas. Se vamos cumprir a cota ou não, não sabemos, uma vez que agora, no segundo levantamento que fizemos, aquilo que concluímos, e é a verdade absoluta, é que as máquinas tentaram ir para o terreno, apanhar um pouco ou nada, portanto, e chegamos à conclusão que não é 30%, mas são 28% o prejuízo. Que, aliás, os seguros, pelo menos o seguro novo, já fez o levantamento e está de acordo com esta percentagem e vão pagar. Esses aí disseram logo que pagam, que não tem problema nenhum, está abrangido pelas chuvas continuadas, andaram no terreno, disseram aos produtores para quando levantou o tempo para continuarem a apanha, e eles apanharam, só que depois chegou uma altura que as máquinas entravam e o tomate estava completamente podre, ficava todo na terra, não se andavam lá a fazer nada, e desistiram. E desistiram com o acompanhamento da empresa de seguros, que de facto teve de acordo em eles pararem, porque de facto já não resolviam situação nenhuma. E em relação à cota, pronto, é o que gostávamos também de trazer aqui à consideração dos seus deputados, para ver se a gente não cumprimos a cota, se vamos ser penalizados em Bruxelas ou não. Portanto, e se formos, se isto der algum tipo de penalização, creio que tanto a Assembleia como o Ministério da Agricultura, através da sua ministra, portanto, devia-se começar a trabalhar no sentido de fazer chegar a Bruxelas que, se não se cumpriu a cota, foi por condições adversas à apanha e não por falta de produção e por falta de tantos hectares, digamos assim, produzidos dentro daquilo que dava a cota normal. Um outro problema depois que temos também, e já que estamos aqui, para não falar só dos prejuízos, é falar no futuro deste setor. Como os seus deputados sabem, e com certeza que estão de acordo, este é um setor de uma importância muito grande do ponto de vista económico e social, representa uma série de centenas e centenas de produtores e de gente que trabalha do ponto de vista sazonal nesta área, a indústria transformadora que está ligada e em aspas aspas, e depois tudo aquilo que envolve, digamos assim, a agricultura, os pesticidas, os adubos, tudo isto, toda esta economia que gera à volta deste setor de grande importância, e depois a exportação, enfim, que todos nós sabemos o que é que ela vale, digamos, a nível nacional e a nível do setor. Portanto, daí que nos preocupa bastante o que é que a nova reforma da PAC vai trazer, tanto no definitivo, em relação a este setor. Aquilo, não sei se os seus deputados conhecem, senão a nossa posição. Nós sempre defendemos uma coisa que, infelizmente, alguns produtores nunca tiveram de acordo connosco. Sempre defendemos ajudas à produção e não, portanto, que fossem pago através do histórico, ou seja, dar dinheiro para não produzir. Nestes últimos dois anos, o ano passado e este ano que está agora a passar, para nós é um escândalo autêntico, quer dizer, uma pessoa que tem direito a um histórico, que nem sequer é obrigado a plantar um tomateiro, o ano passado nem este ano, nos anos anteriores era obrigado a plantar a mesma área que tinha do histórico e tinha que ter 60 toneladas por hectare em média para poder receber o histórico. O ano passado e este ano não precisa de plantar um tomateiro sequer. E isso para nós é aflitivo. E quanto mais anos passam, mais aflitivo é, porque as situações a nível, não só a nível do país, a nível do mundo, mas mesmo a nível do país, não temos produto para podermos consumir, temos que cada vez importar mais, e continua-se dentro desta ilógica questão, que é dar dinheiro para não produzir. Eu, como agricultor, digo sinceramente, não me sinto capaz, nem me sinto à vontade. É óbvio que estou no meio da situação como todos os outros estão, e com certeza que tenho que recorrer, digamos assim, aos fundos que existem para poder sobreviver, mas ganhar dinheiro para não produzir, meu Deus, creio que a gente, de uma vez por todas, e os seus deputados deviam se debater nesta Comissão e no Governo, para ver se conseguimos acabar com esta situação. Dizem que é Bruxelas. Nós sabemos que isto faz parte dos interesses, enfim, que não só os nossos interesses, mas também outros interesses que nos transcendem. Pronto, e esta era mais uma das questões que gostávamos de trazer, e até, se fosse possível, ouvir a opinião dos seus deputados em relação a esta matéria e em relação às outras questões que acabámos de levantar. Por agora era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Por erro meu, não fiz a apresentação da delegação logo no início da nossa reunião. Estão presentes o diretor da APPT, Amândio Freitas, a senhora engenheira Maria João Fragata, que é engenheira técnica agrária da APPT, a senhora Andréa Sancho, técnica superior de comunicação social da APPT, e Mário Pacheco, que é um associado da APPT. Senhores deputados, vamos então dar início às intervenções dos grupos parlamentares, do grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra. Dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a APPT, na pessoa de Sr. Manuel Freitas, seu diretor. Agradecer também a vossa presença aqui, e a vossa presença, como já aqui referiu, mostra que a importância, toda a sua intervenção, a importância que o setor do tomate tem na agricultura portuguesa. Devo-lhe dizer que, efetivamente, o Governo, quer o Governo, quer o Grupo Parlamentar do PSD, tem reconhecido essa importância. Dentro daquilo que o Governo tem negociado, quero-lhe aqui relembrar, efetivamente, que dentro disto que é a reforma da PAC, este Ministério conseguiu, na negociação, introduzir os tais mecanismos de mitigação da convergência interna dos pagamentos diretos, portanto, a partir do próximo ano, já os setores do tomate, arroz ou do leite têm esse mecanismo, e têm também pagamentos por hectare superiores à média nacional. Nós temos a consciência daquilo que o tomate representa, também temos consciência daquilo que estavam à espera na campanha de 2014, que efetivamente havia um aumento da área cultivada, cerca de mais de 30% daquilo que tinha sido em 2013, e portanto as expectativas eram enormes para aquilo que ia acontecer este ano, e todos nós líamos na comunicação social que este era o setor que realmente iria salvar um pouco a agricultura ou o ano agrícola em Portugal. Como é óbvio, como tudo na agricultura, não depende só dos agricultores, daquilo que sabem fazer, daquilo que podem fazer, mas também das condições climatéricas, e portanto tivemos realmente uma precipitação elevada, segundo os valores do IPMA aponta para registros superiores em 4 vezes mais do que aquilo que foi registado nos últimos 30 anos, portanto isso mostra realmente que houve aqui uma situação anómala, e como é óbvio, teve consequências na produção. Todos sabemos que a dificuldade das máquinas entrar no campo, as perdas mecânicas com o tomate muito esmagado, e portanto não se conseguiram ter os níveis de produção que se esperavam. E sabendo que o Ribatejo foi uma das zonas mais prejudicadas, eu queria a questão, e eu vou-lhe ser muito concreto, não temos muito tempo, relativamente ao que gostaríamos de saber aqui. Primeiro que tudo, se tem já um levantamento da quantidade de agricultores que tiveram prejuízos acima dos 30%. Portanto, se tem da vossa parte, se foi esse, a média, porque eu li na vossa apresentação que concluíram que o prejuízo seria à volta dos 26%, não é? E, portanto, se isso é a média, quais foram aqueles que realmente ultrapassaram isso? Porque temos também informações que existiram alguns agricultores que chegaram a ter 80% de prejuízo, e, portanto, saber se vocês, nos vossos associados, têm algum dentro disso. Depois, perceber relativamente aos seguros, qual é que é a vossa opinião, tendo em conta aquilo que disseram aqui, que, portanto, havia pouco conhecimento naquilo que era o seguro bom, que era o novo seguro, e que também foi um esforço realmente deste Governo em arranjar uma alternativa àquilo que era o seguro antigo, e como veem que não servia. Portanto, neste momento existe um seguro que serve, um seguro que, se for feito, vai de encontro às pretensões dos agricultores. Primeiro perguntar, bom, não tiveram essa informação, não foi distribuído, mas pronto, compreendemos, mas se acham que uma política de seguro obrigatório é uma política que deve ser perseguida nos próximos anos, portanto, para que os agricultores tenham sempre essa salvaguarda, ou seja, em vez de deixar à discrição do agricultor ser esses seguros obrigatórios. Relativamente à política do setor do tomate, sabendo a importância que ele tem, sabendo que os senhores, no fundo, são especialistas no assunto, onde é que nós podemos, e tendo em conta que o Governo apoia uma maior produção de tomate e investir naquilo que é o setor de tomate, onde é que ainda se tem para melhorar? Quais são as áreas onde é que se pode ir mais longe? Portanto, tendo colmatado o problema dos seguros, o que é que ainda podemos, no fundo, fazer mais? E por fim, perceber se nas entregas à indústria, porque depois é o problema também das entregas à indústria, se cumpriram, apesar desta perda, com os requisitos acordados com a indústria, se a qualidade foi de alguma forma prejudicada por causa da inclusão de água no tomate, se a produção foi prejudicada nesse sentido, E qual é a vossa expectativa, não é, para o que se vai desenrolar no futuro, quer na parte da transformação, quer na parte da vossa produção? Para culminar, sei que não tem a ver com, ainda muito com este assunto, mas qual é que é a vossa expectativa para aquilo que são os acordos internacionais? Sabemos que neste momento há o acordo transatlântico, sabemos a preocupação do governo em criar algumas práticas defensivas para defender o setor do tomate. Como é que acham que isso deveria funcionar para normalmente proteger este setor, que é um setor vital para Portugal na parte da agricultura? Muito obrigado.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa dos Produtores de Tomate. Permitam-me, eu estava aqui a olhar para o Sr. Amândio Freitas e lembrar-me que há 17 anos que nos conhecemos nisto. Desde 98, quando fizemos um célebre almoço no Ribatejo. E, portanto, já cá andamos há 17 anos, há muito tempo, mas de qualquer maneira é sempre um prazer tê-lo nesta comissão e um grande dirigente associativo da agricultura portuguesa e, portanto, é um prazer para nós. E, naturalmente, nós temos aqui duas questões, que são duas questões que vale a pena tentarmos perceber qual é a margem que existe para podermos atuar. Temos uma situação de emergência e temos depois uma situação estrutural. Portanto, há que dizer com clareza que são duas questões distintas, isto é, temos um problema para resolver agora e temos naturalmente depois que estudar se aquilo que é o sistema que temos de seguros que reconhecemos melhorado, portanto, como dizem muito bem, há uma melhoria ao nível dos seguros agrícolas, que decorrem muito daquilo que foi a reforma da PAC e toda a alteração que houve nos regulamentos relativamente à possibilidade de alterar o sistema de seguros a nível europeu. Mas o que é verdade é que nós temos aqui uma situação de emergência e aquilo que gostávamos de saber é se o Governo já ouviu a produção, portanto, se já houve algum encontro no sentido de sensibilizar o Governo para a questão que aqui nos trouxeram, que é uma situação que acontece, tem vindo a acontecer algumas vezes, e que naturalmente, não estando coberta por seguros, como é que podem ser cobertas? Basicamente, essa é a questão que aqui nos trazem. Coisa diferente tem a ver com o futuro. E, naturalmente, tem a ver com seguros, mas tem a ver com outras matérias que nos trazem que são muito importantes, que é a questão do preço à produção, que é uma questão fundamental, e que tem a ver também com a própria reforma da PAC. Portanto, são três matérias que estão muito bem enquadradas porque o conjunto das três é que podem trazer as soluções. Primeiro, a linha do seguro obrigatório, como é que encaram essa questão? Mas como é que encaram essa questão no quadro da possibilidade de criar uma mútua de seguros para o tomate? Isto é, a possibilidade da mutualização dos seguros do tomate. Isto é, a possibilidade de haver um fundo que cubra situações destas, isto é, porque a grande questão é que nós não temos nenhum fundo de emergência em Portugal e como não temos um fundo de emergência em Portugal, cada vez que há um problema destes andamos a correr atrás do problema. Ora bem, o próximo programa comunitário abre a possibilidade da mutualização e da criação de fundos para resolver exatamente este tipo de problemas. E eu associo a isso uma outra pergunta e a uma outra questão que gostava de vos colocar, que tem a ver com a necessidade ou não de haver um movimento interprofissional, isto é, haver uma associação interprofissional no tomate. Porque o que nós temos são associações de produção, temos associações de industriais, naturalmente cada um defende os seus interesses, nas associações interprofissionais também defendem os seus interesses, mas o interprofissionalismo pode trazer aspectos novos muito importantes. Primeiro, a Europa abriu no leite um sistema de contratos, que é um sistema interessante, que pode ser repercutido no domínio da hortofruticultura, portanto, o sistema de contratualização, e, do nosso ponto de vista, as associações interprofissionais podiam dar aí um contributo, e eu gostava também de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. E queria também saber qual é a vossa análise sobre aquilo que foram as medidas que saíram desta reforma da PAC, no domínio dos pagamentos diretos, se isso resolve ou não o problema no futuro da cultura de tomate. Isto é, se as ajudas que vêm para o tomate correspondem àquilo que era a vossa expectativa. E, portanto, eram estas as questões que eu gostava de vos colocar para podermos depois agir, porque o que importa é, depois, na sequência das vossas respostas, termos aqui alguma ação do ponto de vista da Comissão de Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Agora tem a palavra o deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os dirigentes da APPT e dizer-vos que ontem passei pela Lesíria e vi campos que eu acho que não foi perda de 80%, mas perda total. Não tenho dúvidas que, para aquilo que me consegui ver sobre a ponte de Carregado para Benavente, os campos ali da Lesíria que estão completamente alagados de água e o tomate todo, dá para ver que a cultura está lá toda. É claro que isto é uma coisa preocupante, não só para o setor, como para todos nós. Mas eu não tenho dúvidas que o Governo está atento a isso. A própria Senhora Ministra fez uma visita à Vila Franca para se enterar dos problemas que estavam a acontecer. Embora haja aqui coisas que me deixaram algo preocupado com aquilo que ouvi aqui dizer, por exemplo, a questão do seguro. A questão do seguro tem devido a ser debatida já há muito tempo, esta parte, aqui nesta comissão, e não só. Eu não sei como é que as várias entidades estão ligadas ao setor, e não só, como é que não informam os agricultores destas mudanças dos seguros. Há aqui qualquer coisa que correu mal. Não estou a tirar culpas para cima de ninguém, mas o que é facto é que houve aqui falta de informação que não chegou a quem devia, ou seja, aos interessados a fazer os seguros. Há aqui qualquer coisa que tem que ser revisto de todas as entidades ligadas ao setor para que isso no futuro não aconteça. Até porque isto é uma melhoria substantiva daquilo que existia em relação aos seguros. Nós até pensávamos que vimos ir mais longe, por exemplo, na matéria dos seguros, que devia ser obrigatório quem recebe subsídios ser obrigatório ter seguro. Portanto, esse agricultor que recebe subsídio da União Europeia, esse devia ser logo obrigatório fazer o seguro. Isto porquê? Porque quanto mais seguros houver, mais o preço baixa e é melhor para todos. Portanto, se aquele até recebe uma ajuda da União Europeia, mais a obrigação tem de fazer o seguro que aquele que não recebe nada. Outra coisa que eu vi aqui foi a questão de se receber para não produzir. Isso mudou. Apenas os agricultores que recebem 500 euros não têm que cumprir essas regras. Apenas esses. Todos os outros têm que cumprir as regras e têm que ser agricultores ativos a partir de agora no PDR. Mas também, como sabe, mesmo aqueles que não faziam culturas, a única coisa que eles não faziam era lançar a semente e depois escolher o fruto. Porque, de resto, tinham todo o trabalho que tinha que ser feito. Porque as terras têm que estar aráveis, as terras têm que estar limpas. Logo, tinham uma certa despesa, tanto não sendo fazendo cultura, mas tinha uma despesa praticamente só retirando a semente e depois a apanha, porque a despesa também lá estava, tinham que cumprir essas regras, como sabe, se as regras não fossem cumpridas, depois também não recebiam esses subsídios. E nesta transição, nós sabemos que há uns que perdem, há outros que ganham, mas sabemos que nesta transição, os agricultores que recebiam mais apoios vão perder 36%, precisamente para serem distribuídos por aqueles que recebiam menores apoios, ou seja, aqueles que recebiam 30 euros, 40 euros por hectare, esses sobem, e os que recebiam mais de 200 euros por hectare, esses vão descer. Portanto, também há aqui neste novo quadro, mais equidade, ou seja, e no futuro, como sabem, o futuro, como se costuma dizer, a Deus pertence, mas pensa-se que a partir de 2019 vai ficar então tudo equilibrado, e mesmo a nível europeu nós também vamos subir mais a nossa cota, pensamos nós, pelo menos é isso que está previsto, a partir de 2019, e portanto há aqui uma convergência também nesse aspecto. E a questão também, e voltando aos seguros, as coisas melhoraram, como tu sabem, portanto isto acabava em setembro e agora vai até 15 de outubro, né? E já tem as chuvas continuadas que já são, fazem parte disso. Eu estive aqui a ver aqui em relação aos shows que vamos ouvir a seguir e não vi aqui nada de queixas a dizer que os seguros não pagavam. Aqui não vejo nada disso, não sei, depois de ouvir será, mas aquilo que me percebi que disseram aqui é que a Caixa Agrícola não ia pagar, certo? Nós aqui no relatório que nos enviaram... Pois, mas aqui não, nós ouvimos, vamos ouvi-los a seguir, aqui não diz realmente que se vão ou não pagar.
Desculpa, depois...
Certo, mas eu como não está aqui, mas vamos ver depois o que é que eles dirão a seguir. Qualquer das maneiras, para vos dizer que nós estamos preocupados com essa matéria, nós próprios tomámos a iniciativa de fazer várias perguntas ao Governo sobre esta matéria e as perguntas passo aqui a ler para saberem o que é que, pronto, nós fizemos. Portanto, tem o Governo conhecimento da situação dramática vivida pelos produtores e transformadores de tomate? Prevê o Ministério da Agricultura e do Mar qualquer tipo de ajuda às perdas de produção dos produtores de tomate? Tem o Ministério da Agricultura e do Mar reunido com as associações do setor no sentido de encontrar medidas de compensação que permitam a estes agricultores fazer parte dos prejuízos? Portanto, são perguntas que nós fizemos ao Governo e estamos à espera que o Governo nos responda. Sendo que aquilo que disse aqui é uma coisa muito importante, e eu acho que isso não é de agora, foi de sempre. Portanto, quando não se cumpre as regras, quando a culpa não é do agricultor, neste caso estamos a falar das cotas, eu acho que a União Europeia sempre teve em conta isso e nunca penalizou os agricultores porque não cumpriram as cotas, não por culpa deles, mas por culpa das intempéries, daquilo que eles não podem controlar. Portanto, eu penso que aqui é coisa que será mais esclarecida e penso que a União Europeia nunca se pronunciará contra esta questão. E termino, Sr. Presidente, peço desculpa, já ultrapassei o tempo. Muito obrigado.
Sim, senhor. Obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Agora tem a palavra o Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os dirigentes e associados da Associação, agradecer as questões que aqui nos colocam. Penso que foram muito claros naquilo que pretendem e que resolveram aqui trazer. Este é um problema que nós já conhecíamos e tínhamos já questionado o Governo relativamente a esta matéria, quer por as posições que tinham tomado relativamente a este assunto, também a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal tinha tomado posição, aliás, também com uma dimensão grande, aqui no vosso documento falam em perdas de 30%, em Setúbal falam em alguns casos em que há perdas até 90%, também eu no Alentejo vejo, e quando passo e quando vou a caminho de minha casa e volto para Lisboa, muitos campos de tomate, nomeadamente ali na zona de Évora, muitos campos de tomate que estão por colher, por isso percebe-se que é um problema efetivo e que se estende a várias regiões do país. Na questão que colocámos ao Governo, no dia 2 de outubro, pretendíamos saber precisamente isso, quais eram as regiões afetadas por este problema, se tinham sido já avaliadas perdas e em quanto é que elas importavam, se elas tinham sido avaliadas, se estavam previstos mecanismos de compensação e o que era preciso alterar no sistema de seguros para que eles efetivamente respondessem às necessidades dos agricultores. Esta pergunta é de 2 de outubro, o Governo tem um mês para responder e por isso ainda não obtivemos resposta a ela. De qualquer maneira, relativamente isto, relativamente àquilo que já fizemos, relativamente àquilo que nos colocaram aqui hoje, uma outra observação e uma outra questão que gostava de poder ver esclarecida. Primeiro, concordar com alguma apreciação que é feita das questões da nova política agrícola comum. Nós não partilhamos de algumas posições que já foram aqui expressas e temos uma visão diferente, nomeadamente que continua o problema do desligamento das ajudas à produção, continua 5% dos agricultores no âmbito da PAC que foi revista, 5% dos agricultores a ter acesso e receber 70% dos fundos que serão disponibilizados, ou seja, 95% dos agricultores têm que ter acesso a apenas 30% destes fundos, e até no âmbito de um conjunto de medidas optativas que foi dado aos diferentes Estados poderem optar por diferentes medidas, nesse quadro podia haver algumas medidas positivas, mas infelizmente também os Estados não fizeram as opções da melhor forma. Relativamente às questões que colocaram, pareceu-me, ouvindo na explicação, que este ano ainda foi possível aos agricultores, ou ainda foi oferecido aos agricultores o sistema antigo de seguros. Foi isso, se calhar não foi claro na explicação, ou seja, havia um sistema antigo até o ano passado, há um sistema novo agora. Mas percebi daquilo que disse que alguns agricultores que procuraram seguros ainda lhe foi oferecido um sistema antigo. Ou seja, aquilo que é o sistema de renovação e que podia efetivamente corresponder a uma melhoria, pelos vistos, ele não está a ser aplicado e não sei se há algum controle, pelo menos, pelos vistos, não houve divulgação. Se calhar também não há algum controle junto às seguradoras. Aquilo que nós sabemos é que os seguros agrícolas foram uma boa fonte de rendimento para as seguradoras. Não serviam à agricultura, mas seguiam as seguradoras, nomeadamente obrigando. Até tínhamos a situação caricata de que, perante uma situação igual, ou perante situações iguais àquelas que são aqui expostas hoje, problemas de perda de rendimentos e que os agricultores pediam apoio, o Ministério dizia que não dava apoio porque não havia seguros. Quando os agricultores não faziam os seguros, precisamente porque eles não correspondiam àquilo que eram os interesses dos agricultores. E por isso essa era uma questão que fiquei com essa dúvida, se era possível esclarecer se as seguradoras continuaram a oferecer um modelo antigo que não aquele que aparentemente é melhor. Tem aqui na vossa perspectiva, percebi algumas matérias que é preciso afinar, nomeadamente a obrigatoriedade de impor ao agricultor que segure aquilo que a seguradora pretende, nomeadamente em termos de área, mas e não aquilo que é de interesse do agricultor. Depois, outra questão que gostava de colocar é se este problema, nós colocámos o problema por escrito, mas se a vossa associação colocou, já confrontou o Ministério com esta questão e, nomeadamente, com esta necessidade de haver compensações por perda de rendimento, se contactaram o Ministério, se isto foi exposto ao Ministério e se houve respostas. E, por último, uma questão que já foi aflorada e que me parece que é bastante pertinente, aliás, é a pedra de toque de toda a agricultura. O problema da agricultura no nosso país, o grande problema da agricultura é o problema dos preços pagos à produção. Porque se houvesse preços pagos à produção que fossem justos, há um conjunto de problemas que desaparecem imediatamente. Desde logo o problema do abandono da terra, a necessidade de criar bolsas, estes problemas todos da procura, porque se o agricultor tiver rendimento da sua atividade, procura fazê-la. E nós estamos confrontados hoje com um problema grave de preços pagos à produção. Ouvia hoje problemas com a batata, também aqui no distrito de Setúbal, o agricultor resolveram nem a tirar da terra. Porque a pagarem-lhe batata a 5 cêntimos o quilo, nem compensa tirá-la da terra. Sabemos que no tomate também há aqui um problema com este pagamento, com o preço pago aos produtores, que muitas vezes o pagamento que é pago aos agricultores não vai contraria um bocadinho aquela ideia que há de grande sucesso aí em alguns setores, e nomeadamente o sucesso da indústria, o sucesso do produtor. O sucesso muitas vezes não é extensível a todos, nomeadamente àqueles que produzem a matéria-prima. E por isso, se nos pudessem falar mais sobre esta questão do problema e da forma como é que têm evoluído os preços do tomate, também nos ajudava a esclarecer aqui algumas matérias. E para já não, já estendia muito o tempo, estiquei-me no tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Senhora deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar a Associação Portuguesa dos Produtores de Tomate, dar-lhes as boas-vindas e agradecer o facto de virem colocar o problema que sentem e que melhor que ninguém saberão expor a esta comissão. Bom, eu acho que praticamente já tudo foi dito e quase todas as questões colocadas. No entanto, eu só queria reforçar aqui um ou outro aspecto e colocar uma última questão. penso que está claro para toda a gente que estamos perante uma situação de emergência. As condições climatéricas foram adversas e anormais para a época, não foram só adversas, prolongadas, foram anormais, criou uma situação de emergência. Acho que isto é uma constatação óbvia, que toda a gente concorda. E os senhores vieram aqui trazer-nos, e muito bem, já uma primeira ideia das consequências desta situação. Penso que eventualmente ainda nem terão todas as condições para dizer quais as consequências em toda a sua extensão. Dizem-nos que são 30 milhões de prejuízo, para já, que o Ribatejo é uma das zonas mais atingidas, também há outras zonas que também o serão. Bom, esta questão implica, como aliás alguns senhores deputados já o disseram, é uma situação de emergência, provavelmente vai implicar algumas medidas de emergência. Não se resolve uma situação de emergência, muitas vezes, com as soluções que não são criadas, nem estudadas, nem planeadas para situações de emergência ou são para situações normais. Sobre isto e ainda sobre as consequências, eu gostaria também de vos colocar a seguinte questão. Se tem alguma percepção de que uma das consequências que pode vir desta situação, se não se encontrarem os mecanismos para atalhar, será o abandono da atividade por muitos produtores. Esta é também uma questão que nos preocupa. Por vezes, aliás, ouvindo até o exemplo que deu do seu colega, do Sr. Mário Pacheco, em relação, por exemplo, ao seguro do ano passado, aos 6 mil euros, né, não resolveu o problema, agora não faço. Quer dizer, isto cria depois também uma dinâmica de abandono. E é preciso contrariar esta dinâmica de abandono em vários setores, mas neste caso concreto da agricultura. Essa era uma primeira questão. Outra questão, eu queria também ainda voltar ao problema dos seguros, do seguro velho e do seguro novo. Penso que foram muito claros na vossa exposição. Agora, eu acho que era preciso perceber concretamente porque é que os produtores não sabiam do seguro novo. Quem é que aqui tinha responsabilidades e não as cumpriu? Porque é que não houve uma divulgação deste seguro que, aparentemente, pelo que dizem, seria mais favorável do que o seguro velho. Geralmente o que é novo é um bocadinho mais favorável do que é velho. Porquê? O que é que falhou aqui? O que é que falhou aqui? Porque, de facto, há aqui uma falha. Quer dizer, eu presumo que as seguradoras querem vender os seguros que lhes são mais favoráveis, não é? E, portanto, há aqui outras forças que têm que entrar numa conjugação de esforços. Percebi também que propõem algumas alterações ao seguro novo, não é? Nomeadamente as questões da área, não obrigar a toda a área e de ser o produtor a decidir consoante o grau de risco das culturas, penso. Eu gostava que, se fosse possível, desenvolvesse um bocadinho mais esta ideia para uma melhor compreensão, porque isto é contraditório ou não é contraditório com a questão do seguro obrigatório. Isto tem ou não tem também alguns riscos, porque a avaliação do grau de risco por parte do produtor pode depois revelar-se também não exatamente aquela, e se não, acaba por não desproteger o agricultor. Por último, a questão da solução para esta situação de emergência, que é exatamente como eu comecei. Temos uma situação de emergência, precisamos de medidas de emergência. Portanto, os senhores deputados que me antecederam já vos colocaram a questão, para além das perguntas que os diversos grupos parlamentares dirigiram ao Ministério da Agricultura, também se obtiveram algumas respostas por parte do Ministério da Agricultura. E eu vou ser neste aspecto também muito clara, pensando qual será a possibilidade, tendo em conta o nível dos prejuízos, tendo em conta a abrangência geográfica desses mesmos prejuízos. Não há muitas medidas de emergência possíveis, penso eu. Não é? Há uma que é óbvia, e é sobre essa que eu vos quero questionar. É a linha de crédito, por parte, abrir uma linha de crédito aos produtores, já agora sem juros, não é? Que tenha dois... Sim, tem que ser, porque se for com juros também penso que não valerá muito a pena, e que tem que ter dois objetivos centrais, não é? Recuperar os investimentos que foram perdidos e repor a capacidade produtiva, porque se não repomos a capacidade produtiva também andamos só aqui, só... Exatamente, andamos assim. Não, isso tem que ter dois objetivos bem concretos. Portanto, era esta a questão também que vos deixava para ouvir a vossa opinião. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. E agora tem a palavra a Associação. Quem está bem? Ah, por favor.
É para aqui um manancial muito grande.
Pois.
Pronto, uma das perguntas que o Sr. Deputado fez, o que falou em primeiro lugar, perguntava-nos se há agricultores que têm mais de 30%. Há que tenha 70%, 60%, 80%, e há áreas de agricultores, áreas contíguas, que têm 100%. Há quem tenha 90 hectares que não apanhou um tomate. Quer dizer, os 30% que aqui trazemos é, de facto, a média nacional, não é? Uns apanharam tudo, outros apanharam metade e outros apanharam muito pouco. E o que dá, portanto, uma média desta natureza dos cerca de 30%. Portanto, e foi aí que... Porque o que nos importava a nós, digamos assim, agora, para trazermos aqui à Comissão e aos seus deputados, era uma média geral. Porque depois o particular, como já aqui foi dito, e bem, portanto, terá a ver com outras medidas, se elas vierem a ser tomadas pelo Governo, medidas pontuais. Depois, o seguro obrigatório. Eu penso que nós não tivemos essa discussão coletiva do ponto de vista dos agricultores, dos produtores de tomate, mas eu falo para mim em relação a esta matéria. Acho que o seguro obrigatório nunca pode ser, senão começamos a violar, digamos assim, aí alguns direitos individuais das pessoas, não é? Eu ter que fazer um seguro, eu creio que aquilo que pode acontecer é os agricultores saberem com rigor e serem bem esclarecidos, a partir deste ano, o seguro é este, tem isto ao vosso dispor, esta é, de facto, um seguro bom, melhorado, em relação àquele que, enfim, o que está hoje é muito melhor do que estava, mas precisa de alguns melhoramentos, e depois dele estar aplicado esses melhoramentos, dizer aos agricultores, ou é assim, ou a gente depois não tem hipótese, digamos assim, de salvaguardar algum vosso prejuízo. Portanto, isso aí, porque o seguro ser obrigatório é uma coisa complexa, penso eu, não é? Como também as áreas que aqui foi dito, também é complexo. Para explicar melhor, eu tenho, por exemplo, 200 hectares de tomate, já disse aqui há pouco, e tenho 100 na charneca, terras de areia, terra que eu planto logo muito mais cedo, porque me dá para lavrar, dá para plantar, quando começo a plantar no campo, Já tenho tomateiros desta altura, não é? Portanto, vou apanhar sensivelmente um mês antes. Se vou apanhar um mês antes, com muita dificuldade vou apanhar a chuva continuada. Se apanhar alguma chuva continuada, assim que levantar, dois ou três dias depois, a máquina de lá dentro, porque é areia, não a carva. E isso aí não tenho risco, digamos assim. Se tenho 200 hectares, 100 na charneca, 100 no campo, e para fazer seguro tenho que fazer dos 200 hectares, logo a companhia de seguros, na minha perspectiva e na linguagem de agricultores, está-me a roubar, porque está a fazer um seguro que sabe que não vai pagar nada, porque não vai haver prejuízo. E eu sei que não vou lá ter prejuízo, quer dizer, é como o seguro velho. Fazer um seguro só para eu poder comprar dinheiro, pronto, é o mesmo que dizer que está-me a roubar também, quer dizer, mas eu tenho que fazer um seguro, porque vou comprar dinheiro ao banco e tenho que dar uma garantia ao banco. Mas se o banco sabe que de chuvas continuadas, que é o grande problema que eu posso ter, se elas acontecerem, não pagam nada, eu gostava de saber onde é que o banco está assegurado. Não está. Porque o banco sabe que 10 em 10, 12 em 12 anos, é que há chuvas continuadas e é este problema. E sabe que tem 10, 12 anos para rebanhar dinheiro. Quando há o problema, continuo a meter o dinheiro no bolso porque não pagam nada. Mas pronto, o agricultor só de 10 ou 12 em 12 anos é que vai percebendo que aquilo não serve para nada. não é? Que é o caso de agora, o novo serve, e está provado que serve, o velho não serve para nada. E porquê é que também aqui foi perguntado e falado, porquê é que as pessoas não sabem? Eu vou transmitir aqui uma questão que é do mais sincero que existe. Há um associado nosso, temos aqui Sines Apólices, tem seguro nosso, tem 400 hectares. Foi a área que ele fez, e fez seguro. E é curioso que é o único que nós temos que tem um seguro nesta área, deste seguro novo. E perguntarmos-lhe, então, mas como é que descobriste isso? Foi o Dr. Ortigão Costa que me disse. É o Nelson Ferreira, da Glória do Ribatejo. Não, se calhar é o Ortigão Costa e ele que tem seguro, não sei. Se formos aprofundar isto, se calhar pouco mais tem este seguro novo.
Há informação?
Não há informação, claro. Este obteve a informação através do Dr. Ortigão Costa. E ele teve sorte, o Dr. Ortigão Costa teve sorte. É que tem 800 hectares por apanhar. Hein? Não é brinquedo. Dos 1.800 que fez, tem 800 por apanhar. Pronto, estão cobertos pelo seguro novo. Teve sorte? Este amigo já não teve sorte nenhuma. E outros também não tiveram sorte nenhuma. Não sabiam do seguro novo. O seguro velho estavam fartos de pagar e fartos de perder e não lhe davam dinheiro. Esta é um bocado a situação. Eu estou aqui para... A informação não correu. Também não me pergunto que eu não sei. Nós próprios não sabíamos. Das associações ninguém sabia. E que, aliás, não sei se eles vão confirmar se não, aquela OP fez seguros na Caixa Central, nem o fez na zona de Almeirim, podia fazê-lo na Caixa de Crédito Agrícola de Benfica, que é a zona de Almeirim, mas não fez. Fez através da Caixa Central, deve ser mais barato, não é? Negociaram através da Caixa Central. E eu, velho, dois ou três associados nossos, já lhe telefonámos e perguntámos, fizeram seguro onde? São do Torriba. Fizeram seguro onde? Fizemos seguro na Caixa Central, através do Torriba. E já disseram aos seguros o prejuízo que têm, não sei quem, não, a gente já disse. E eles já disseram que não pagam nada. Nós não pagamos nada, são chuvas, são continuadas, a gente não vai pagar nada. Outros até se dão ao luxo de lá irem, e para não dizer que não pagam nada, dizem, ah, você não tem drenagem aqui, você não tem drenagem ali. Foi o que disseram este amigo ano passado, que era falta de drenagem. Mas com drenagem ou sem drenagem eles não pagam, porque não está, o seguro não tem chuvas continuadas, esse é o problema grave. E depois dizem aos agricultores que não pagam porque não têm drenagem. Não pagam porque aquilo não está coberto. A parte das chuvas continuadas, e que isto, o que houve foi chuvas continuadas, não foi uma trovoada, não foi granizo. Veja lá, o seguro velho, o que houver de explosão e de fogo, se o meu tomate arder, está a ver, não está a ver o tomate arder, estou coberto do seguro. O tomate arder, eu estou coberto do seguro. Há uma explosão, eu estou coberto do seguro. Chuvas continuadas é que não. Isso não, isso é muito perigoso. Pois, já estamos a ver o que é o seguro e... A situação que o deputado Miguel Freitas falou aqui, na situação, portanto, de emergência, se a gente já falámos alguma coisa. A única coisa que falámos foi com a senhora diretora regional, colocámos essa situação aqui, hoje nem sequer colocámos isso, porque, enfim, estávamos à espera de ver também o que é que viria da parte do Governo. A sua diretora regional ficou toda receptiva em relação à questão para o seu ministro. Segunda-feira vamos ser recebidos pela senhora ministra da Agricultura, portanto, e aí vamos colocar com muita força essa questão e vamos saber o que é que pode haver, digamos assim, em relação a esta situação. Linha de crédito, o senhor deputado disse. Linha de crédito sem juros. É uma batalha tão antiga nossa. Nesta comissão e fora desta comissão, o que parece quase um absurdo falar em linha de crédito sem juros, nós vamos à Espanha e para projetos para incentivar a agricultura, vê-se lá na montra dos bancos, seguro não sei quantos, 0% de juros. Então olha para aquilo assim, o que é isto? E eles anunciam uma coisa que nós cá lutamos há anos e ainda conseguimos ter, que é, em situações desta natureza, um seguro, portanto, com um seguro, perdão, portanto, uma linha de crédito sem juros, ou que haja algum pequeno juros que o Governo consiga, digamos, através do Ministério, ou do Ministério que entenderem, digamos assim, fazer esse apoio, não é? Pronto, mas isso, Isso para nós devia de existir em relação a essa situação, porque há, como disse, muitos agricultores, uma grande maioria de agricultores, e ela é muito maior do que nós pensamos, porque a gente do nosso documento até tem cerca de 50% que não fez seguro, porque estávamos com alguns dados de algumas organizações de produtores. O que viemos agora a reconhecer por nós próprios, e portanto no terreno depois também a ver, esses 50% que nós adiantamos aí é na base das OPs que fizeram seguros. Mas agora algumas já viemos a descobrir que fizeram seguros na Caixa Central. Esse não recebe nada. É um seguro que não existe. Existe para número, para dizer que fizeram seguro, mas depois do ponto de vista de receber algum apoio, estou igual a este meu colega produtor que não fez seguro. Pronto, esse já sabe que não recebe nada. Não, este não fez nada. Este não fez nada. Fez os seguros velhos. Eu não sei, já agora, também é ignorância nossa, eu não sei se a Caixa Central faz o seguro novo. Não sei se faz, cara, não faz. Como? Não. Eles não nos informam. Fecham. Sr. Deputado, hoje em dia, tudo o que é reformas da PAC e outras situações, digamos assim, ligadas à agricultura, nós fazemos um clique e sabemos de tudo, não é? Mas já que nesta comissão chegámos a mandar para o ar muitos e muitos anos, porque ninguém sabia de nada, as coisas vinham, quando os fundos comunitários desapareciam, é que uma parte vinha a saber. Isso acabou-se, pronto. Isso hoje em dia, não temos razão para isso. Mas o seguro é assim. Quase ninguém sabia, como lhe digo, quase ninguém sabia. E eu acredito que as OPs, as próprias OPs, desconheciam essa situação, porque fazer um seguro velho, que sabem que não vai ter nada, quando têm um seguro novo, é que os custos são iguais. São praticamente iguais. Têm um apoio de 62%, é bom. Não podemos dizer que não é bom. Não é? Tem aquele inconveniente, que eu já disse, portanto, eu repito, que acho que isso devia ser ultrapassado, cara. As áreas que os agricultores quisessem fazer é que deviam fazer, e não obrigatoriamente a fazer tudo. A questão da associação interprofissional, isto é, era ótimo. Agora, o problema das associações, e o problema é sempre muito complexo. Porquê? Porque nós, e quem sou eu, mas pronto, que, aliás, se eles estivessem aqui comigo, dizia precisamente a mesma coisa. Não são todos, não estão todos no mesmo barco, mas eles próprios estão de acordo comigo quando falo com eles, alguns estão de acordo, os que acreditam que é verdade, os outros não querem acreditar, as OPs, no tomate. Nós dizemos, os seus deputados dizem, o Governo diz, e bem, nós temos X de percentagem de produtores organizados, é bom e tal, não sei quantos. Só que não dizem que as OPs do tomate são obrigatoriamente, só podem fazer contratos através dos OPs. Quer dizer, cortaram a liberdade do agricultor poder fazer contrato diretamente com a fábrica. Não tem essa liberdade. Vivemos num país em que quer-se ter menos governo na sociedade civil. Mas depois, nestas situações, é governo até dizer chega. Ou inscreves ou não tens direito a fazer tomate. Isto não se consegue perceber, é um paradoxo. Isto é uma contradição autêntica. É uma contradição. Viver num país em que não posso escolher como é que faço contrato em relação à minha produção, ou é por OP ou então... E sabem o que é que os OPs fazem neste momento? 0,0. Neste momento as OPs nem sequer, a grande maioria delas, nem sequer fazem a faturação. Quem faz a faturação são as sócias profissionais, como nós, que fazemos o serviço de contabilidade, e são as empresas de contabilidade particulares que fazem aos agricultores. Esses é que faturam. Nem faturam sequer. Fazem o programa anual, entregam-no no Ministério e está feito. É o que as OPs fazem. Não fazem transporte. Não fazem nada. A gente, se for fazer uma OP em Espanha, se formos para uma OP para a Itália, ele é uma OP. Desde o transporte está assegurado, desde uma série de coisas, são eles que fazem e desenvolvem. Aqui em Portugal, não. As OPs é só para carimbar e já podes seguir com o teu carro, porque já levas o carimbo da OP. Porque senão não entras na fábrica. Esse é o que as OPs fazem, pronto. Algumas melhores, outras piores. Mas só para responder ao Sr. Deputado, dizer-lhe que era o que eu queria seguir em relação a isto. É quando aparecem estas situações. Vocês sabem que as OPEs, eu sou um bocado polémico nisto, vocês sabem que as OPEs, em Portugal, 95% das OPEs estão nas mãos da indústria. É a indústria que tem o presidente, o secretário, o tesoureiro. É a indústria que antes tinha, que fazer faturação, que não sei quanto, já não fazem. Fazem. E as que fazem são pagas pela OP. Agora já nem fazem. Em relação aos técnicos de campo, passaram da fábrica para as OPs, que eram as fábricas que pagavam os técnicos de campo, agora as OPs que pagam, os agricultores. Isso chama-se agricultores. É que pagam, etc, etc. E quem manda nelas e quem desenvolve toda a sua situação interna são os industriais. Eles estão ligados à Sugal e Dal, eles estão ligados a muitas outras, a Campilho e outras. São eles que mandam rigorosamente. São eles que ditam o jogo. Mais nada. Até fazem uma outra coisa, que vocês não se admirem de dizer isto hoje, porque já disse isto há coisa de 10 ou 12 anos e está em ata. No Ministério da Agricultura estava lá o engenheiro Capoulos Santos, como ministro, ficou atrapalhado. Até fazem concentrado de papel. Concentrado de papel. Não sabe o que é? Se não sabe, os italianos ensinam a gente. Até fazem concentrado de papel. Em Portugal há muitos anos, concentrado de papel. Então uma OP, como é que não faz concentrado de papel? Os donos da fábrica são os donos da OP. Entra o carro, sai o carro, não entra carro nenhum, nem sai carro nenhum. Sai no papel, no digital. Entrou, saiu, não sei o quê, portanto, produção. Não custa nada. Bruxelas paga, o governo português paga. Eu disse isto ao pé do engenheiro Capoulos Santos, que ficou, oi Jesus, epá, isso é uma coisa muito complicada. Pois é, mas é verdade. Isso é para dizer, tem que se dizer. Pronto, e as OPs são isto. Em Portugal, algumas. Só que o problema é que as que não estão debaixo da alçada sofrem um bocado da perseguição e os mesmos problemas que nós seguimos, que somos as socioprofissionais. Pronto, dizer que nós viemos aqui e falámos concretamente só na produção de tomate, mas houve outros setores, e o Sr. Deputado levantou aí a questão, creio que era nesse, com esse objetivo, há outros setores, da batata, do pimento, que ficaram completamente perdidos. O pimento então foi 70, 80, 90% da produção perdeu-se completamente. E isso é um problema, como é que eu ia dizer, nem sequer está na nossa agenda, porque não tem muita implicação do ponto de vista da sua concentração na nossa região, no país, etc. Né? Pronto, é mais disperso, tem menos volume. Pronto. Exatamente. Mas existe. Existe e com uma gravidade também muito grande. Portanto, estes setores, menos da batata e o milho. O milho está a ter problemas gravíssimos, que está a ir grelado. Já nasceu na maçaroca para ir para o que é que aquilo custa em termos de secador, não é? É uma coisa altamente elevada. Portanto, este ano é um ano de facto para esquecer. Pronto, era um pouco, não sei se ficou alguma coisa para trás, se calhar ficou. Também já não tenho mais tempo, antes pelo contrário. Sr. Presidente, obrigado.
Obrigado, Amandio Freitas. Queria agradecer à PPT ter estado na nossa comissão. Qualquer informação adicional que nos queiram fazer chegar, estão à vontade para o fazer chegar. Asseguro-vos que ela será distribuída por todos os grupos parlamentares e por todos os senhores deputados. E, da nossa parte, vamos suspender os nossos trabalhos aqui por breves minutos para darmos de seguida entrada à audição seguinte com a Tó Riba, que creio que nos dará alguma informação adicional mais sobre algumas das questões que foram aqui também levantadas pela APPT. Muito obrigado pela vossa presença e faz favor de disporem daqui.
Nós é que agradecemos, Sr. Presidente, em nos ter recebido. Obrigado a todos e obrigado aos deputados.